CBN, Sorrir para a Vida.
Oferecimento Uniodonto, levando sorrisos e saúde.
Agora está na hora do nosso quadro CBN Sorrir para a Vida. Nosso tema de hoje aqui é o uso de aparelhos odontológicos. A gente está recebendo aqui no estúdio o cirurgião dentista Ulisses Neto. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Existem tipos diferentes de aparelhos, né?
Sim, hoje o processo científico-tecnológico avançou bastante. Hoje nós temos aparelhos fixos, né, os aparelhos metálicos que a gente sempre costuma ver. Nós temos também os aparelhos estéticos, à base de safira ou porcelana. Temos também aparelhos autoligados, que são aparelhos aí que trabalham com deslize, onde o slot tem contato diretamente com o fio. E a gente tem os aparelhos, os alinhadores, que conhecemos como aparelhos invisíveis, né? Que eles fazem todo o processo de movimentação ortodôntica.
São todos esses tipos aí, eles são tratamento dentário.
Sim,
além disso. Até os estéticos que o senhor citou.
Até os estéticos. Além disso, eu tinha esquecido de citar também, nós temos também os aparelhos ortopédicos. Ortopédico, o aparelho ortopédico, ele é muito indicado para crianças ainda antes do surto de crescimento, onde a gente consegue organizar a direção do fluxo de crescimento, estimular o crescimento ósseo, muitas vezes evitando que essa criança chegue à fase adulta, né? Necessitando fazer intervenções cirúrgicas para justamente melhorar a harmonização da face, para melhorar a fala, melhorar o posicionamento da articulação temporomandibular. Então a gente tem também isso daí. E todos assim eles fazem tratamento, né? O tratamento a gente pode classificá-lo em tratamento corretivo, onde a gente vai tratar as deformidades, e preventivo interceptativo. O preventivo interceptativo é esse que a gente muda a direção de crescimento, evitando agravos à saúde do paciente.
É quando se identifica que vai ocorrer um problema ali futuramente que precisa intervir desde agora.
Isso. Essa intervenção ela ocorre de forma bem precoce, né? Antes do surto de crescimento, como já foi colocado, por exemplo, antes das mulheres, né? Antes da menarca, que seria aquele ciclo inicial do ciclo menstrual, e do homem antes do surto de crescimento propriamente dito. Por exemplo, hoje a gente tem alguns exemplos. Quem acompanha, por exemplo, futebol, a gente vê muito o atacante do Flamengo, o Pedro, ou então o goleiro do Corinthians, o Cássio, eles têm uma deformidade nos maxilares, né? Onde a gente vê, de certa forma, houve um crescimento maior da mandíbula. E isso daí muitas vezes acaba sendo evitado quando a gente faz o tratamento de forma precoce, a gente consegue fazer o diagnóstico de forma precoce e fazer a intervenção.
Na infância ainda. Adulta não é possível mais.
Na fase adulta já não é mais possível, porque a gente já não consegue mais trabalhar crescimento ósseo. O crescimento ósseo, ele para, né? E a gente não consegue mais trabalhar. Mas um exemplo assim, se quando diagnosticado, quando criança, a gente vai fazer a mensuração de taxa de crescimento entre maxila e mandíbula, que são as arcadas dentárias, e digamos que naquele momento a gente viu que a mandíbula está tendo uma taxa de crescimento muito maior do que a maxila. A maxila, por exemplo, ela está se desenvolvendo, e por alguma questão genética ou algum outro fator externo, ela não está tendo o desenvolvimento que realmente deveria. Aí, nesse caso, a gente consegue fazer intervenção para retardar um pouco a questão do crescimento da mandíbula e estimular mais o crescimento da maxila, melhorando esse posicionamento entre maxila e mandíbula, e melhorando fala, respiração, posicionamento da face, evitando problemas estéticos e problemas funcionais também.
Esse, por exemplo, seria corrigido com o aparelho ortopédico?
Isso, com o aparelho ortopédico.
O que é o aparelho ortopédico? Né? Onde é que ele fica?
O aparelho ortopédico, assim, a gente tem a acomodação dele. Muitas vezes a gente vai diagnosticar para verificar onde está o problema. Se o problema for na maxila, muitas vezes a gente instala esse aparelho na maxila, às vezes a gente ganha.
A gente vê esse aparelho?
Em alguns casos sim, em outros casos não. Tem alguns que eles ficam intramaxilar. Dentro da boca. E outros eles ficam dentro da boca com acionamentos externos, ativações externas. Esses aí a gente acaba vendo.
É que eu tô imaginando aqui que o aparelho ortopédico era algo que a gente poderia ver fora aqui, no rosto, no pescoço, alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Ele é um aparelho do dente.
Mas alguns, por exemplo, é comum, às vezes a gente tem um que ele vem com acomodação no céu da boca, no palato, e que a ativação dele acaba vindo por meio externo. Mas aquele, é um aparelho...
Aqueles do arco
isso,
que vem aqui.
Isso, esses do arco.
Passa pela boca, aqui por fora.
Isso, justamente. É, por exemplo, vem um colar ali que muitas vezes a gente vai fazer a ativação dele. Às vezes esse colar ele vai estar na região de pescoço, ou então vai estar na região posterior de cabeça. E a gente vai direcionar a força de crescimento nele.
Esse é um tipo de aparelho odontológico ortopédico?
Isso, é um tipo de aparelho odontológico ortopédico.
Agora eu entendi.
Aí justamente assim, a gente ganha, por exemplo, assim, direção de crescimento, a gente estimula esse crescimento antero-posterior, de trás para frente, né? E justamente para corrigir essa deformidade. E isso daí a gente tem um ganho substancial. Agora assim, qual que é o mais importante diante disso daí, né? É fazer o diagnóstico precoce. Porque se a gente não faz no momento certo, à medida que a gente vai passando do surto de crescimento, a taxa de crescimento ela vai reduzindo de forma substancial. Então a gente não consegue fazer a intervenção da maneira mais adequada.
Pois é, é importante o senhor falar isso, que geralmente as pessoas só procuram o dentista quando dói, né? Quando encontra alguma coisa ali que está incomodando. E aí sim vai procurar ajuda, ou seja, o problema já está instalado. Como é que a gente em casa, doutor, pode perceber que estou com um problema aqui, que eu acho que eu vou precisar usar aparelho, ou preciso ir no dentista para ver isso aqui, que eu acho que precisa de uma intervenção, né? Quais são as situações assim, mais comuns que preciso ir com urgência para prevenir?
Tá. Assim, hoje o acompanhamento odontológico, a gente já faz acompanhamento, por exemplo, desde o pré-natal, né? Uhum. Processo de orientação da mãe em relação ao filho, como é que vai fazer a parte da amamentação, tudinho. E à medida que essa criança depois vai desenvolvendo, a gente tem um processo...
Vai indo ao médico regularmente?
Isso, vai indo regularmente, a gente vai vendo, né, a necessidade de... E acompanhamento desse processo, por exemplo, cada... dente, ele tem um período certo para erupcionar, para estar na boca. Uhum. Então, se ocorre, às vezes, um atraso nessa erupção, a gente tem que checar. Às vezes, a gente tem questões de trauma, que é muito comum na primeira infância, de mudar o direcionamento do nascimento do dente, né, da erupção. E, às vezes, gera uma má oclusão, gera uma mordida cruzada, e, às vezes, a gente tem que ter toda essa conduta. Às vezes, a gente olha ali uma arcada dentária na criança, às vezes, a gente não vê espaço suficiente para acomodar todos os dentes. O que, que daí está relacionado? A questão genética. Você tem a genética do pai, você tem a genética da mãe. Às vezes o maxilar do pai é pequeno, da mãe é grande, o tamanho de dente também tem que ter essa conformidade. Nesse período a gente também consegue fazer essa intervenção para ganhar espaço, para acomodar todo mundo. Então, de forma mais precoce, quando nós fizermos esse acompanhamento, mas tranquilamente a gente vai fazer as intervenções para evitar agravos à saúde dessa criança.
Hoje em dia já tem dentistas nas unidades básicas de saúde, mas até um tempo aí atrás não tinha, e muitas crianças só iam ao dentista quando os dentes começavam a nascer exatamente com esse formato aí. O dente de leite era pequenininho, aí começava a tirar os dentes, a fazer a troca, e aí nascia aquele enorme daquele dente, tirava o espaço do outro, começava a ficar tudo torto. Enfim, quem tinha condições procurava o dentista, porque ainda é muito caro hoje o uso de aparelhos odontológicos, né?
Um exemplo aí que você colocou é muito bem exemplificado, né? Por exemplo, a gente tinha muito essa concepção de que sentiu dor, você vai lá, faz a extração para tentar aliviar a dor. Mas, como foi dito, né, existe todo um período para esse dente vir a aparecer ali na boca. Se a gente faz a retirada de forma precoce, os que ficaram na boca, muitas vezes eles vão fechar aquele espaço que ficou. Eles vão inclinar ou para frente ou para trás, vão reduzir esse perímetro do arco. Aí que vem a questão de começar a erupcionar um dente em cima do outro e faltando espaço. Então, existe todo um problema e uma conduta clínica a ser feita. Por exemplo, você fazer uso de mantenedores de espaço para preservar esse espaço. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, às vezes, o que acontece. Quando você tira de forma precoce os dentes anteriores, né, os incisivos, muitas vezes leva uma criança a um mau posicionamento de língua. Aí isso daí pode estar tendo problema depois na repercussão da fala, no pronunciamento de alguns fonemas, no processo de deglutição, que seria engolir. Então ela começa a fazer, às vezes, deglutição atípica com interposição de língua, jogando essa língua para frente, e muitas vezes, de maneira equivocada, vai estar fazendo uma deformidade no arco. Aí gera uma mordida aberta, depois a fala não fica legal. Então a gente tem
vários problemas que podem surgir.
Isso, que vão estar relacionados, às vezes, a uma perda precoce de um dente. Às vezes, eu retirei de forma precoce, porque eu imaginei que fosse só um dente de leite e vai nascer o permanente, mas a gente tem toda uma repercussão a longo prazo.
Doutor, para cada problema tem um tipo de aparelho e à medida que esse problema vai corrigindo, também faz uma troca para um outro aparelho, de um outro modelo, para dar continuidade? É assim que funciona?
É, na verdade, assim, como foi colocado, né? A gente divide ali em duas etapas, né? Ou a gente pode tratar de forma preventiva e interceptativa ou de forma corretiva. Aí já na corretiva, dependendo de como a gente... da necessidade do paciente, a gente vai fazer a indicação da maneira mais adequada. Por exemplo, a gente estava falando de crianças, né? Mas assim, hoje a gente tem um público muito comum no consultório, paciente da melhor idade. Mas hoje não se tem limite em relação à questão de se fazer a correção ortodôntica, em buscar a qualidade de vida.
Vocês estão buscando, não importa a idade.
Não importa a idade. A gente acaba se deparando com pacientes ali desde a primeira infância.
De todas as idades.
Ali.
Demora muito um tratamento como esse, né? O uso de aparelho?
Não, assim, hoje a ortodontia evoluiu muito. Né? Então, a gente consegue fazer tratamento de forma rápida e bem eficaz.
Rápido é quanto tempo? Um ano?
Dependendo da complexidade, ali dentro de um ano a gente consegue finalizar, 2 anos, vai tudo 3 anos, tudo vai depender da complexidade.
Porque antigamente, às vezes, começava na infância, ali no final da primeira infância, ia para adolescência, às vezes chegava na fase adulta ainda usando aparelho para corrigir, né?
Sim, isso era comum. Né? Mas hoje, assim como foi colocado, né? O que precisa em cima disso daí? Primeiramente, você fazer o diagnóstico de forma mais assertiva.
Procurar o mais... quanto antes?
Isso. Aí você fazendo o diagnóstico de forma mais assertiva, você vai fazer o plano de tratamento desse paciente da maneira mais adequada para fazer com que esse tratamento flua de maneira...
E ele consiga finalizar.
E finalizar em um espaço curto de tempo, né? Isso é fantástico.
Olha, a gente conversou com o cirurgião dentista Ulisses Neto. Doutor, super obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, que agradeço aí a disponibilidade de espaço.